Bem-vindos todos. Esse é mais um projeto da Virbac, na tentativa de manter aí essa proximidade sempre com o médico veterinário, buscar trazer atualização. A gente vai começar agora uma série de podcasts. Então, para que vocês possam escutar em qualquer momento, quando estiverem no carro, mesmo na clínica. E essa série de podcasts, a gente sempre vai procurar trazer formadores de opinião, líderes de opinião, professores, pessoas influentes dentro das mais diversas especialidades. Esse é o nosso primeiro programa. A gente vai falar hoje sobre dermatite atópica canina e o seu tratamento. E como não poderia deixar de ser, o nosso primeiro convidado é o Dr. Ronaldo Lucas, que é um grande parceiro da Virbac, sempre presente com a gente. E eu queria só agradecer mesmo. Muito obrigado, Ronaldo. Não poderia deixar de estrear a nossa série de podcasts de uma maneira melhor.
Ricardo, eu que agradeço, fico muito feliz em ser o primeiro, fico muito grato também, e acho que é uma nova ferramenta que veio para ficar, então eu acredito que vai ser muito bacana essa série de gravações aí e de temas que a gente vai abordar nos podcasts, não só eu, como outros palestrantes e veterinários. Então eu agradeço e acho que vai ser bem bacana para todo mundo.
Legal, legal. Então, como eu falei, o tema desse nosso podcast de hoje é falar um pouquinho da dermatite atópica canina, né? Uma doença extremamente frequente, extremamente prevalente nos cães, e falar, abordar principalmente, claro, o tratamento dessa doença. Só que eu acho que antes de falar do tratamento, é importante a gente relembrar alguns conceitos importantes, né? Então, lembra pra gente um pouco, Ronaldo, o que que é a dermatite atópica canina, quais são os principais sinais clínicos que a gente observa. E quais os principais diferenciais em relação a outras doenças alérgicas?
Bom, Ricardo, eu gosto de usar bastante figuras de comparação, né? A dermatite atópica é uma doença genética, então esse é um primeiro ponto importante da gente discutir entre nós veterinários. Nem tudo que é genético precisa nascer com o paciente, né? Essa é uma demanda que os tutores sempre falam, mas por que que ele está tendo agora? Porque nem tudo que é genético nasce com a pessoa ou com o cão ou com o gato. Então é uma doença genética onde existe um defeito imunológico, né, a tal da alergia, que é uma reação de hipersensibilidade, e no caso da dermatite atópica, aos alérgenos ou alergenos que tem na poeira doméstica. O grande vilão é o ácaro do ar, mas os esporos de fungo, pólen de planta e outras substâncias que podem estar em suspensão também são os tais dos alergenos que entram em contato com o sistema imunológico, principalmente percutaneamente.
Certo.
Então, defeito de resposta TH2, que as coisas que estão na poeira doméstica, né, em suspensão, que a gente chama de antígeno, penetram na pele, que no paciente com dermatite atópica também está lesada. É uma barreira cutânea defeituosa que permite uma maior permeabilidade de antígenos. Então, eu costumo dizer que é uma síndrome, é uma doença que envolve tanto uma reação de hipersensibilidade às substâncias ambientais, tanto é que em alguns textos em espanhol eles chamam de alergia ao ambiente, né? Não é propriamente ao ambiente, mas sim às coisas que tem no ambiente. E um segundo defeito de barreira cutânea, que na medicina veterinária não está muito claro ainda se esse defeito ele advém do processo inflamatório causado pela alergia ou se esse defeito ele é um defeito genético, como na criança. Alguns autores acham que pode ser genético, outros acham que ele é induzido por um processo inflamatório. Isso vai ser importante para a gente discutir quando a gente começar a falar de tratamento, né? Então,
Ou seja, assim, em outras palavras, assim, né, a dúvida nessa questão da barreira cutânea é se ela é primária ou se ela é secundária, né? Ela existe, um defeito na barreira cutânea é uma das características da doença, mas se ela é primária ou secundária ainda existe discussão.
perfeito, exatamente isso. Ela existe assim, existem, sei lá, dezenas, talvez centenas de trabalhos, até com microscopia eletrônica, mostrando fotograficamente esse defeito, né? O que as pessoas levantam essa dúvida é que quando você resolve o processo inflamatório, o defeito parece desaparecer. E não é bem assim nas crianças, né? Então, por isso que se levanta essa lebre aí, se ele é 100% induzido por inflamação, ou seja, como você colocou, secundário, ou se ele é primário e a inflamação o leva a um grande agravamento, né? Então a gente tem essa dúvida, mas é que são aquelas dúvidas que, do ponto de vista teórico, elas são bastante interessantes, mas do ponto de vista prático, talvez mude um pouquinho o momento que você deve trabalhar com essa barreira cutânea, mas de qualquer maneira você tem que corrigir, né? E lógico que a gente está falando isso do cão, parece que o gato não tem este defeito. É, o gato
Certo.
parece não ter o defeito de barreira cutânea, e isso também é bastante importante quando a gente vai discutir como que a gente trata um gato com dermatite atópica, e baseado nisso, tem gente que acha que o gato nem tem dermatite atópica, porque falta parte do processo para que ele seja chamado de um gato com dermatite atópica. Mas, novamente, é uma curva bem fechada da teoria que não muda para a gente que clinica, né? As
Certo.
atitudes mudam, se eu vou corrigir ou não, mas assim, se é de fato um gato com dermatite atópica ou deveria ter outro nome, não muda nem a forma de fazer o diagnóstico, nem a forma de conduzir o tratamento, afora essa questão de que no gato a gente não corrige a barreira cutânea.
Perfeito, perfeito. Em relação ao que eu, à questão dos sinais clínicos, né, que eu tinha perguntado, o que que a gente mais observa?
Ah, essa pergunta é muito legal, porque assim, né? Ainda existem artigos escritos por autores que não moram em países tropicais, né? Então são os americanos e os europeus, e que insistem muito que o cão, que tem um prurido mais lombosacrocoxígeo, ou seja, da coluna lombar até a cauda, que ele está mais ligado à DAP, né? Porque você, na primeira pergunta, perguntou do diagnóstico diferencial, né? Então, a dermatite alérgica picada de pulgas, eu gosto de chamar de DAP, dermatite alérgica picada de ectoparasitas, né? Porque o carrapato também é alergênico. Nesses artigos ainda se fala que, predominantemente, o prurido é dorsal. Eu discordo bastante, eu discordo, sei lá, visceralmente. O prurido dos cães alérgicos e a distribuição das lesões, ela é muito parecida. Então, o cão com dermatite atópica coça a face, né? Ele tem queilite, que é a inflamação dos lábios, ele tem blefarite, que é das pálpebras, o cachorro com alergia alimentar também, e o cachorro com DAP também. Eles têm otite, todos eles têm otite, né? 75% das otites são de origem alérgica. Eles lambem demais as patas, então eles têm pododermatite. E culmina com a região genital e perianal. Então, eu diria que os pontos mais feios são as extremidades, né? Pálpebra, lábio, orelha, patas, interdígito, né? Períneo, genital e a axila e virilha. Isso é quando a gente fala de quadros mais clássicos e localizados. E quando o cão já está naquela tragédia de cronicidade, ele tem o quadro de uma maneira universal, né? Todo acometido, todo inflamado. E é impossível diferenciar uma dermatopatia alérgica da outra, né? Os principais diagnósticos diferenciais são a dermatite alérgica picada de ectoparasitas, a hipersensibilidade alimentar, que hoje algumas pessoas colocam em dúvida se é uma síndrome separada ou faz parte do conjunto do cão com dermatite atópica, e a própria dermatite atópica. Então, são essas três dermatopatias que a gente pensa quando atende um cachorro que se suspeita de dermatite atópica, a gente tem que fazer o diagnóstico diferencial com essas outras duas.
Perfeito, e pode ter os cães mais azarados, que na verdade ele não tem ou uma ou outra, ele pode ter as doenças, né, juntas, ele pode ter DAP e atopia, ele pode ter alergia alimentar e DAP, enfim.
Perfeito, Ricardo, perfeito. E isso tem porcentagem, né? Poucos trabalhos feitos no Brasil, dizem que aproximadamente 25 a 30% dos animais com dermatite atópica também tem um componente alimentar.
Certo.
Daí vem essa dúvida que a gente falou: será que ele tem duas doenças ou é tudo a mesma coisa? Mas nem todo animal colocado numa dieta hipoalergênica melhora. Os que melhoram têm alergia alimentar somente ou também alergia alimentar, né? São maneiras,
Certo.
né? Novamente, uma coisa teórica que, quando você está clinicando, o cara que melhora com a dieta fica com a dieta, o cara que não melhora não precisa ficar. Clinicamente, não muda muito você saber com exatidão se faz parte da mesma doença ou não, né? Mas, de fato, para você chegar no diagnóstico de dermatite atópica, você obrigatoriamente tem que ter passado pela eliminação de parasitas e pela dieta restritiva para chegar no diagnóstico.
Essa seria a minha próxima pergunta para você, porque eu já vi várias palestras suas e você sempre enfatiza muito que o diagnóstico da dermatite atópica é clínico. Explica um pouquinho melhor essa afirmação. A gente, agora em 2021, a gente ainda não tem um teste, por exemplo, que a gente possa fazer para fechar esse diagnóstico?
Perfeito, Ricardo. Não tem, infelizmente, né? Eu levo muito essa informação para os tutores, né? Para os donos de cães. Eles vêm às vezes no consultório do cara que só trabalha com dermatologia, né? Como no meu consultório, por exemplo. E eles querem ele quer saber o que que o meu cachorro tem. Aí você começa a falar da dieta, ele fala: ah, não dá. Eu tenho meu pai tem Alzheimer, eu tenho filho pequeno, eu tenho trigêmeos. Aquelas coisas que você fala, putz, realmente vai ser difícil. Mas não tem um teste, né? E as pessoas confundem muito com o teste alérgico, né? O teste intradérmico, o teste sorológico ou o prick test, que são testes feitos para identificar alergenos, possíveis alergenos, né? Infelizmente, com essa história da coronavirose, da pandemia, a gente acabou entendendo, quem não é veterinário, até os clientes entendem agora o que que é um falso positivo, o que que é um falso negativo, né? Então, esses testes, eles identificam os alergenos para fazer uma imunoterapia. Então, recorrer ao teste quando você tem certeza que o cão é um cão com dermatite atópica. Não se faz o teste de partida, não existe um exame, nem biópsia, nem exame sorológico, nem teste in vivo que te diga qual é a alergia desse cara. Então, eu tenho até uma amiga que a Márcia, que ela trabalha em Ubatuba, ela me mandou uma lousinha do Bart Simpson escrevendo: dermatite atópica é um diagnóstico clínico, dermatite atópica é um diagnóstico clínico, dermatite atópica é um diagnóstico clínico. Eu adorei, né? E é isso aqui, é isso na França, na Espanha, nos Estados Unidos, não tem nenhum lugar do mundo. E alguns veterinários, principalmente os recém-formados, pessoas que são clínicos gerais, eles têm mais essa dificuldade, porque às vezes eles falam: não, então vou fazer um teste e vou descobrir o que que é. Outro dia, Ricardo, chegou na minha clínica uma proprietária com muita condição financeira e ela me trouxe um negócio que eu nunca tinha visto, que era da saliva do cão, identificava mais de 30 tipos de substâncias e identificando a imunoglobulina A e a imunoglobulina M, se eu não estiver falando bobagem, que reagiria contra tudo que você pode imaginar, desde alimento a ácaro. Eu falei para ela: vou ser muito sincero com você, vou mandar para uma amiga minha, que é a Rita, que gosta muito dessa parte de imunologia, tem muito contato com médicos. Falei: Rita, o que que é isso? Ela falou: nem vou responder, vou pedir para o doutor Fábio da Universidade de São Paulo, médico humano, te responder. Ele falou: putz, meu, isso aí não serve para nada. Foi uma resposta bem, bem elucidativa, né? E aí eu falei: bom, não vou poder mandar isso para a proprietária. Eu falei: olha, tem muito falso positivo, muito falso negativo, né? Então, que sonho, né? Você pegar a saliva do cão, passar um swab e dizer o que que causa alergia nele. Mas, infelizmente, a gente ainda está no diagnóstico, um diagnóstico clínico.
Caramba. Bom, aí partindo agora para o tratamento mesmo, né? O que a gente vê hoje no mercado é uma verdadeira, sei lá, constelação, né, de diferentes produtos, uma variedade muito grande de opções terapêuticas, sejam elas tópicas ou sistêmicas, e elas têm características diferentes entre si, né? Como é que você vê isso, diversos produtos? Você acha que isso é algo positivo? Isso é necessário, né? Ou será que existe, por exemplo, uma única solução para o tratamento da dermatite atópica?
Pô, essa pergunta é muito legal, Ricardo, mesmo, muito legal mesmo, né? Vamos dividir em etapas. Você fez algumas perguntas numa só. Então, assim, primeiro, que ter uma grande variedade, uma grande gama de produtos é interessante, porque o veterinário, ele se depara com distintas ferramentas para resolver um mesmo problema, né? Mas se eu vou fazer, como eu te disse, que eu gosto de fazer figuras de linguagem, é a mesma coisa. Se você tem ferramentas para instalar sei lá, uma prateleira, primeiro você fura, depois você põe a bucha, depois você põe o parafuso. Então você não usa uma chave de fenda para furar, você usa a furadeira, né? Então, existe uma sequência para você usar. Estou falando principalmente de produtos sistêmicos. Você tem o velho e bom corticoide, que ele abrange centenas ou dezenas de substâncias pró-inflamatórias, interleucinas, ele tem efeito em células, ele tem efeito em substâncias pró-inflamatórias. Abaixo dele, um pouco abaixo dele, a ciclosporina, que é extremamente abrangente. Você tem outras substâncias que são mais restritas, como o ocletinib, e outras mais focadas em alvo, como o loquivetmeb, né? Então, assim, são ferramentas que você pode usar em diferentes momentos, pensando em o que está acontecendo naquele momento com o teu paciente. Então, se ele está assim, super inflamado, super infeccionado, com muito prurido, não adianta usar uma substância que inibe duas ou três interleucinas ou apenas uma. Você tem que usar uma, né, que eu faço a comparação com guarda-chuva, né? Tá chovendo, eu pego um guarda-chuva grande. O guarda-chuva grande é o corticoide, né? O corticoide é o tamanho de um guarda-sol. A
Certo.
ciclosporina é um guarda-chuva daqueles bons, né? O ocletinib é um guarda-chuva de criança, né? E o loquivetmeb é um boné, né? Você não vai molhar,
Certo.
né? Você não vai molhar o cabelo. Agora, quando você está naquela fase que fala, tá só garoando, eu já estou bem arrumado, eu só não quero molhar o cabelo, pô, é show, não preciso do guarda-sol, né? Agora, quando eu estou naquela chuva de verão, não adianta eu botar um boné, eu vou encharcar do mesmo jeito. Então, eu vejo como positivo. Agora, quando eu olho para a terapia sistêmica, e você me fez uma pergunta, não sei se você percebeu, você falou, você vê como positivo, como necessário? Eu vou lembrar de uma palestra do Dennis Scott, que uma vez ele falou: pode me trazer 25 otológicos, eu uso sempre dois ou três. Fazer 25 shampoos, eu entro com três ou quatro. Pode me trazer 18 antibióticos para a pele? Eu uso um ou dois, né? Então eu vejo como legal, não é necessário ter tanto produto, mas aí eu vou te falar um negócio que eu fico bastante incomodado, né? Hoje uma cliente me falou assim: eu estou muito preocupado com o meu cachorro, porque ele teve nistagmo, ele foi para uma clínica. O veterinário olhou para ele e falou que era tumor. Aí o senhor pediu uma tomografia, ele tem otite. Como é que o veterinário olha para o meu cachorro e fala que ele tem um tumor? Eu falei: você está preocupado com o seu cachorro e eu estou preocupado com a medicina veterinária, né? Por quê? Porque existe uma centena de produtos no Brasil sem nenhuma comprovação científica. Sem nenhuma
Verdade, verdade.
comprovação científica. E o veterinário criou um mau hábito de não buscar a comprovação científica. Então, eu sei.
E aí falando principalmente dos tópicos, né? Principalmente dos
Os
produtos
tópicos é
tópicos.
absurdo, né? E vou te falar até de um sistêmico que chegou recentemente no Brasil, que é o Complederm. Os clientes estão enlouquecidos com o Complederm. Agora, você vai buscar
Certo.
trabalho com ômega? Ninguém tem trabalho com ômega. Vai buscar trabalho com Complederm? Tem publicado na Europa, tem publicado na Veterinary Dermatology. Tem um sentido por que
Tem
ele é
sim.
formulado daquela maneira, né? Então, quando você começa a ver despencar produto no mercado que tem A, B, C, complexo não sei das quantas, esferas não sei do quê, meu, não tem um trabalho. Não tem. E às vezes a empresa busca a gente e fala: você gostou do produto? Eu nem usei a amostra que você me deu, tá aqui. Puxa, eu queria uma opinião sua. Não tem como você me dar dois frascos de shampoo e me pedir uma opinião. O estudo tem que ser duplo cego, randomizado, cultura antes, citologia, aquela coisa que é um trabalho de mouro. Mas o Brasil tem uma faixa de registro, que é o limbo, né? Você registra como estético. E depois começa a vender como terapêutico, né? Nem vamos citar ninguém para não ser deselegante, mas você pega vitamina D, vitamina C, vitamina H, vitamina X, vitamina Y, e você fala: putz, como é que eu vou chamar esse nutracêutico? Nefropower. Aí você fala: putz, Nefropower deve ser muito bom para o rim, mas, meu, ninguém testou nada, né? Então, quando a gente faz, eu tenho feito trabalhos científicos de validação, né, do próprio Ciclavance e de outros produtos da Virbac tópicos também. Pô, quando eu vejo o protocolo que foi aprovado pelo Ministério da Agricultura, eu tenho vontade de chorar. Eu tenho que fazer três, quatro culturas de antibiograma, citologia a cada 15 dias, quer dizer, duplo cego, randomizado. A randomização, a única pessoa que detém é a Virbac. Eu não sei qual é o shampoo A, qual é o shampoo B, qual é o shampoo C, para depois submeter a análise estatística e falar: este shampoo teve um efeito antisséptico, anti-inflamatório, anti alguma coisa, né? Então eu vejo como uma vantagem a gente ter várias coisas disponíveis, mas vejo com preocupação. Eu sempre disse para os meus alunos de pós-graduação, quando uma empresa te visitar, você fala para o cara, não me traga folder, não me traga brinde, me traga paper, me traz alguma coisa que comprova que isso funciona do jeito que você está falando. E aí você começa a escolher com que linha de produtos você trabalha.
Muito, muito importante isso que tudo que você falou, né, Ronaldo? Ter os papers, ter os trabalhos científicos, ter essa informação é fundamental para a gente poder confiar e acreditar, né, naquele produto que está sendo prescrito. E você tem experiência com isso, porque a gente lançou no ano passado o Ciclavance, por exemplo, né, que é uma droga que estava sendo muito esperada aqui no Brasil, uma droga que existe na Europa já há muito tempo, e você participou ativamente aí, conduziu os estudos que levaram ao registro do produto, né? Então você tem uma. Você é a melhor pessoa para falar da complexidade envolvida nisso. Né? Dentro do processo de registro de uma droga nova. E aqui a gente está falando de uma droga sistêmica, mas para uma droga tópica, para um tratamento tópico, seria a mesma coisa, né? E assim, a gente está falando da ciclosporina, que não é exatamente uma droga nova, né? Então fala um pouquinho sobre esse processo de registro, né, que você conduziu aí do Ciclavance e quais as contribuições que você acha que esse lançamento trouxeram para a dermatologia
Ó,
brasileira?
Ricardo, o processo de lançamento ele é moroso, né? Tem algumas coisas que hoje a gente está sendo coroado. A gente ficou bastante incomodado que a gente fez com um número exagerado de animais, eu acho que foram 47, 57 animais, vendo a efetividade da ciclosporina. Quando isso bateu no Ministério, o Ministério olhou os resultados, que eram na casa dos 85% de efetividade, e falaram: não, eu quero uma segunda fase do estudo, agora randomizado, duplo cego, com controle positivo. A gente falou: não dá para fazer duplo cego com controle positivo, porque ele é líquido. O Ciclavance é líquido, a gente não tem nada líquido que dê para fazer um controle positivo. Então, o Ministério falou: beleza, mas eu quero randomizado. Então, a gente comparou com o corticoide e os resultados foram iguais ao corticoide do ponto de vista de efetividade e foram muito superiores do ponto de vista não produzir efeito colateral. Mas isso tudo envolveu mais de 150 cães, envolveu 4 anos de trabalho. Eu não aguentava mais, é cansativo, né? Porque o cara volta e você tem que colher sangue em 4 tempos, em 3 tempos. Você tem que fazer CADESE, que é um score corpóreo bem complexo, tem que fotografar todas as regiões anatômicas. Então, é aquela coisa que tem dia que você está no meio da rotina, você fala: meu Deus, tem um retorno aí do Ciclavance. Falando, não, para fotografar o cachorro e tal. Mas hoje a gente está sendo coroado porque, com esse trabalho feito no Brasil, esse produto está sendo registrado em alguns países da América Latina e, recentemente, eu soube que ele vai ser registrado na China com esse trabalho feito na minha clínica, na dermatoclínica. Então, para a gente foi um motivo de orgulho.
Muito.
Mas são 4 anos, né? E aí, assim, era uma coisa que as pessoas falavam: puxa, mas fazer um trabalho com ciclosporina, né? A ciclosporina, como você mesmo disse, não é nenhuma novidade. É. Por que isso? E quando a gente começou a usar o produto, a gente viu que era uma ciclosporina muito diferente, né? Os resultados são surpreendentes, né? Hoje tem proprietários e cães ciclosporina dependentes, né? Ciclavance dependentes. E eram muitas vezes animais que já tinham usado outro tipo de ciclosporina, né? Então, o resultado para a gente foi extremamente interessante. É um produto líquido, o que facilita muito a aplicação, né? É um produto de fácil dosificação e de volume baixo. Você não tem que dar grandes quantidades, o que também facilita a administração. E é muito mais efetivo, né? Aí você, até como responsável técnico, você pode me dizer, né, se eu falar alguma bobagem, mas assim, a partícula do Ciclavance é menor, então ele fica mais biodisponível e faz um efeito muito mais interessante. E eu lembro que quando a gente fez o lançamento, não sei se você vai lembrar disso, na mesma semana teve live envolvendo outras pessoas que trabalham com dermatologia, com farmácias de manipulação, e assim, falando: ah, não sei porque que o pessoal está fazendo estardalhaço, ciclosporina é ciclosporina, eu te garanto que não é. E hoje, a gente já tem um tempo de lançamento aí, você vai conseguir, com certeza, a declaração de um monte de veterinário que tem usado e com um alto nível de satisfação, que não era a impressão que a gente tinha das outras ciclosporinas.
Perfeito, é isso mesmo, assim, foi bom você ter trazido isso, porque de fato, clinicamente se observa, né, você é a melhor pessoa para falar, tanto essa melhor eficácia, quanto talvez menos efeitos colaterais, também menos efeitos adversos, a gente vai comentar disso a seguir, e a explicação é justamente essa que você deu. Então, a gente, você falou de partículas menores, né, é a microemulsão. Então, ela é uma ciclosporina em microemulsão, e isso faz com que ela seja mais biodisponível, né? E é por essa explicação que a gente é essa explicação que a gente dá do porquê ela tem uma melhor eficácia e menos efeitos colaterais. E isso também bem documentado, né, Ronaldo? Isso também tem trabalhos publicados mostrando que ciclosporinas em microemulsão elas têm uma biodisponibilidade melhor. Então foi muito legalizado isso.
É, com certeza. Eu acho que além da gente ler, né, nada como a gente usar, né, como a gente colocar a mão na massa e ver. E eu tenho muita gente boa, né, muito veterinário bom. Não vou nem citar nome de outros professores para não ser injusto, mas que me liga com frequência, às vezes falando ou às vezes a pessoa tem a iniciativa, ou às vezes eu mesmo falo, e aí, nossa, meu, que ciclosporina é essa? É, eu já tive relatos assim. Eu já tinha desistido da ciclosporina, né? Voltei a usar pra caramba. Porque a própria Clarissa, que é carioca e hoje é professora nos Estados Unidos, ela falou: agora vocês vão saber o que é lidar com uma ciclosporina de verdade, né? Isso é uma frase dela, não é minha. E realmente os resultados são absurdamente surpreendentes.
Muito bom. Vamos lá. Então, assim, a gente já está com o Ciclavance lançado, vai fazer um ano, né? Em junho faz um ano do lançamento, né? E o que eu queria compartilhar com você nessa reta final da nossa conversa aqui são algumas dúvidas frequentes, as dúvidas talvez mais frequentes que eu costumo receber, né? Como gerente técnico aqui da empresa, né? E eu queria ver a sua conduta e a sua observação perante essas dúvidas. Então, em relação, por exemplo, aos efeitos adversos, né? Que a gente estava falando, tem menos. Mas o principal que a gente observa ainda é o vômito, né? A êmese, é o principal efeito adverso. Como que você lida com isso? Isso é a primeira pergunta, é frequente na sua rotina? E como que você lida com esse efeito adverso?
Então, eu lido de três maneiras. Primeiro, não é muito frequente, eu vou chutar aí entre 5 e 8% da casuística, talvez chegando a 10 no máximo, né? Então, de cada 10 animais, um vomita. Primeira coisa que eu faço é tentar mudar os tempos. Então, assim, se ele está dando em jejum, eu tento dar logo depois da alimentação. Se ele está dando, né, logo depois da alimentação, eu tento dar junto com a alimentação. O Ciclavance não tem muita diferença de absorção quando você faz esse tipo de conduta, né? Apesar da bula ter uma orientação clara para isso, a gente pode às vezes mexer um pouquinho. Então, alguns desses animais isso resolve. Se não resolve, eu tento ver a frequência do vômito. Ah, ele está vomitando uma vez por semana. Eu associo um antiemético e tento manter o tratamento. Não, Ronaldo, eu dei, fiquei 3 dias sem dar, dei, mas ele vomitou, vomitou mesmo. Aí, infelizmente, esse cara eu tiro. Então, se eu estou dizendo para você que 10% dá vômito, eu não sei que número você tem aí na sua farmacovigilância, eu diria que um terço disso a gente tem que descontinuar, 3%, 4% dos cães. O resto dá para você contornar a situação, tá? A diarreia que às vezes acontece, eu brinco que a diarreia é de surdo, né? Eu troco de assunto, o proprietário fala, tá com diarreia. Aí eu falo, você viu? Vai ter feriado em São Paulo, vai emendar para ver se o cara esquece, né? E a diarreia vai embora mesmo.
Porque ela vai
Então
embora.
eu manejo assim. Quando é muito profuso, ou muitas vezes ao dia, às vezes a gente tem que acabar tirando. Mas na minha rotina, Ricardo, isso é realmente a minoria.
Dentro da farmacovigilância que você perguntou também, é em torno disso, de 10% dos animais. Acho que bate com a informação que você passou, e é um número baixo, e ainda se você pensar, né, como você falou, que é menos, um número menor ainda de cães vão precisar descontinuar o tratamento, realmente é um número muito baixo. Uma outra dúvida frequente é em relação à vacinação. Né, por ser uma droga imunomoduladora, imunossupressora em algumas doses, né, dependendo da dose, a bula do produto diz para suspender o tratamento 2 semanas antes de vacinar, porque afinal de contas a soroconversão e a resposta vacinal depende do status imunológico. Você costuma fazer isso na sua rotina?
Então, Ricardo, eu não costumo fazer, também falei bastante com o pessoal de fora, né? Eles não fazem, né? A Clarissa disse que não faz, a Sandra disse que não faz em todos os casos, em alguns sim. Mas um dos pontos que eu vejo extremamente vantajoso da ciclosporina em relação aos outros fármacos é que Depois que o animal está em velocidade de cruzeiro, você consegue passá-la para 48 ou até 72 horas de intervalo, né? Eu acho que isso é um dos grandes diferenciais do ciclo-avance. Você pode, depois de um mês e meio, dois, passar para dia sim, dia não, e às vezes até dia sim, dois não, e o bicho continua equilibrado. Então, se ele já está tomando a cada 48 horas ou a cada 72, eu vacino com ele tomando ciclosporina. Claro que eu relembro o tutor da bula e digo para ele que eu tenho esse hábito de fazer. Se o cara falar não, não quero, tal, né? Ainda mais hoje em dia está todo mundo com medo de processo, esse tipo de coisa. A gente tem que se precaver mesmo, porque se existe uma informação na bula, o ideal seria a gente respeitar ou informar para o acompanhante, né, o responsável pelo cão, por que que você está tomando essa atitude. Então, conversando bem com os proprietários que tomam e que são proprietários que são traumatizados com o prurido, a maioria deles não quer tirar a ciclosporina. Eles
Entendi.
aceitam, e uma coisa que eu tenho feito para alguns proprietários com mais poder aquisitivo e mais exigentes, depois de 6, 8 meses, eu faço uma sorologia para parvovirose, para cinomose, e a gente acaba comprovando que os níveis, de anticorpos são adequados para aquela vacina, então está tudo certo.
Perfeito. E aí, assim, uma última pergunta para a gente encerrar. Nosso tempo também já tá esgotando aqui, mas é uma pergunta importante e que gera algumas dúvidas aí no pessoal. É o uso da ciclosporina em gatos, né? A gente sabe que aqui no Brasil a bula do Ciclavance não indica o uso na espécie felina, mas além dos trabalhos, né, da vasta literatura que tem do uso da ciclosporina nessa espécie, a bula europeia do Ciclavance tem indica o uso em gatos, né? E aí, por uma série de questões, entre elas questões regulatórias relacionadas até à dificuldade de desenvolver um estudo na espécie felina, né, sendo essa uma das exigências do Ministério, a gente não trouxe essa indicação aqui para o Brasil. É, você acaba utilizando? É, para você é uma droga importante para o gato? É, como que é isso para
Então,
você?
Ricardo, eu fiz a brincadeira do Bart Simpson dizendo o diagnóstico de dermatite atópica é clínico, né? Diagnóstico de dermatite atópica é clínico. A ciclosporina é o fármaco do gato. A ciclosporina é o fármaco do gato. A ciclosporina é o fármaco do gato. É sensacional. Como eu tive o privilégio de fazer os estudos, eu guardei estrategicamente caixas de ciclavance vazias, mas que são ciclavances da Europa, que está escrito em três línguas, né? Em espanhol, cães e gatos, né? Em francês, você deve me ajudar aí, acho que é do cat, do chien, não sei como que fala cão, né?
No chat.
E em português, do cão e gato, porque vende em Portugal. Então, se qualquer veterinário que está nos escutando tiver dúvida, basta entrar no site da Virbac da França ou de Portugal, você vai ver lá na caixa de ciclavance escrito para gatos. Por tudo que nós conversamos da dificuldade do crivo alto que tem o nosso ministério, você vê que alguns países extremamente desenvolvidos já têm vacinas para a coronavirose humana aprovada, e o Brasil ainda, o nosso Ministério da Saúde, né, a nossa Anvisa ainda não aprovou, né? E aí você já tem vários lugares do mundo tomando da vacina da Pfizer, da Janssen, etc., e a gente está aqui ainda aprovando. Então, a nossa legislação, ela é
Sim.
bem exigente. Eu não sei se isso é bom ou ruim, eu só estou dizendo que ela é bem exigente. E por causa disso, vai demorar 4 ou 5 anos para a gente conduzir um trabalho com gato, né? E a partir do momento que você manipula uma ciclosporina ou compra o sangue de um humano e dá para gato, eu não vejo muita diferença, né? Os veterinários, eles são um pouco esquisitos nisso, né? Ele pega uma cefalexina genérica e dá para o cachorro. Mas não está escrito na bula que você pode dar para o cachorro, né? E a gente
Exato.
tem esse registro no mundo todo. Então, é espetacular, porque o gato com dermatite atópica, se é mesmo que ele tem dermatite atópica, ele tem corticoide e ciclavance. Só tentar usar o clacitinib em dose altíssima, isso sim é muito fora da bula, duas vezes, porque não usa em país nenhum, porque não está na bula e porque a dose é dobrada ou quadruplicada, né? E quando você usa a
Certo.
ciclosporina, que tem um monte de trabalho que vai bem para gato, e quando você pega o ciclavance, que em todos os lugares que ele é comercializado, ou praticamente todos, ele também é vendido para gato, eu não vejo muito sentido. Eu uso demais na minha rotina, demais, e é muito bacana, né? O ponto negativo é o gato. Então, tem alguns gatos que têm bastante cialorreia, A gente tem deixado esses gatos à noite sem comida e colocado o ciclavance com patezinho, um pouquinho de sachê de manhã, que ele está com um pouco mais de fome. Isso também já dribla bem a questão da cialorreia. A Sandra Koch, dos Estados Unidos, me falou que mistura meio a meio com água, e que tem um bom resultado também, diminui a salivação. Então, assim, eu uso demais. Eu tiro hoje, na minha rotina, eu tiro os gatos alérgicos da crise com corticoide e em seguida eu já faço ciclavance. Eu acho que quase todo gato alérgico que entra na minha clínica toma ciclavance.
E a dose para o gato, ela é um pouco
E
maior do que a
o
dose
gato é
para os cães, né?
7,5 miligramas por quilo, né? E essa história que eu estou contando para você, eu tenho recebido replicado de todos os lugares do Brasil, né? Como os gatos melhoram com ciclavance. É impressionante.
Perfeito, Ronaldo. Ronaldo, a gente chegou aqui no final do nosso tempo, cumprimos aqui. Foi ótimo, eu acho que esclareceu vários pontos importantes a respeito da doença, do diagnóstico, do tratamento, das principais dúvidas relacionadas ao produto, ao Ciclavance, né? E eu só tenho que te agradecer. Muito obrigado pelo seu tempo, pela sua dedicação aí. Espero que você tenha
Ah,
gostado
Ricardo,
também.
eu que agradeço, né? É sempre um prazer e eu tenho bastante orgulho de ter participado do registro desse produto, né? Não só falando de dermatite atópica, mas de ciclosporina. Lembrar também que você me perguntou do gato, mas hoje a gente usa a ciclosporina para muitas doenças imunomediadas também, né? E o resultado tem sido bastante satisfatório de animais que até já tinham recebido outros tipos de ciclosporina. Então, hoje a ciclosporina voltou a fazer parte do nosso quadro de escolhas de fármacos para doenças autoimunes. Eu uso bastante também, com bastante resultado. E acho que é um produto que veio para ficar e aumentar bastante a nosso arsenal contra essa enfermidade tão chata, porque não tem cura e você tem que lidar com ela o resto da vida, né? Então, eu queria agradecer o convite, agradecer por toda essa parceria que eu tenho com a Virbac e agradecer até o destino que me colocou nessa, porque eu acabei de criticar as empresas que têm produtos que não são testados, tudo que a Virbac traz é testado, é experimentado, é registrado. A gente sabe que é chato. Às vezes eu falo, gente, não precisa fazer isso, e vocês falam, não precisa. Se o Ministério quer assim, a gente vai fazer assim, né? E então acabei o destino me colocando, né, no caminho da Virbac ou vice-versa, e me sinto bastante privilegiado por isso. E só tenho a agradecer a atenção de todos vocês comigo.
Muito obrigado.
Tchau,
Valeu.
Ricardo.
Tchau,
Obrigado.
tchau.
Até a próxima.